Doutor Gustavo, a respeito do caso da menina lá de São Mateus, de 10 anos, que estava grávida, que inclusive teve alta, a gente abriu o programa com essa informação trazida aqui pelo Leandro. Nossa, como é que vai ficar agora a tramitação do caso dela na justiça, hein, doutor Gustavo?
Cacá, pelo que eu ouvi ontem no noticiário, né, o suspeito, que já não é mais suspeito porque ele confessou o crime, né, ele vai ser agora, pois provavelmente deve ter sido ou vai ser indiciado hoje nos crimes, que não foi um só, não foi só estupro, tem outros mais aí. Ele vai ser indiciado, né, formalmente indiciado. A partir do momento em que ele for formalmente indiciado, esse processo, esse inquérito se concluir, ele vai ser remetido ao Ministério Público, e o Ministério Público de São Mateus, o promotor de justiça, né, da promotoria de São Mateus, vai denunciá-lo pelos crimes que foram a ele imputados. Esse processo vai ter uma tramitação, ao que tudo indica, uma tramitação muito rápida, porque a materialidade está comprovada, a autoria também está comprovada. A menina, né, hoje me perguntaram se a menina vai ter que ser ouvida muitas vezes. A meu sentir, essa menina pode ser até que não seja ouvida dentro do processo, porque não tem muita necessidade. É uma criança e como eu já disse, autoria e materialidade comprovadas, e ele vai ter direito à defesa, como todo mundo tem que ter direito. E vai ser condenado, provavelmente vai ser condenado. O regime de cumprimento dessa pena é um regime fechado, né? Não posso precisar quanto tempo, né, uma eventual condenação, que eu acredito que acontecerá, quanto tempo será essa condenação, porque a margem é muito grande. Mas de qualquer forma, esse cidadão vai voltar para a cadeia de onde ele saiu há 2 anos, se não me engano, por liberdade provisória, por progressão de regime.
Doutor Gustavo, a última informação, ontem à noite o Ministério Público denunciou, apresentou denúncia, comunicou formalmente já contra esse homem. A minha pergunta é o seguinte, a denúncia já foi apresentada à Justiça, ou seja, o Ministério Público concluiu a parte dele e apresentou denúncia. Só que isso pode remeter, já que esse homem chegou agora, ele vai ser ouvido pela polícia, ele vai ser ouvido ainda pela polícia não mais, agora pelo Ministério Público. Novas informações podem surgir dentro desse inquérito, uma outra denúncia contra ele ainda pode ser formulada, porque ao que parece, a denúncia foi feita muito rápida, vamos dizer assim, né? Foi entregue muito rápida.
Letícia, se ele já foi denunciado, né, se o Ministério Público já iniciou a rigor, a ação penal, ela se inicia com o recebimento dessa denúncia, mas vamos lá, se esse processo já começou, provavelmente é porque o inquérito deste caso já terminou. Agora, nada impede que, você falou, ele vai ser ouvido pelo Ministério Público. Não, ele vai ser ouvido agora pelo juiz, né, na presença do Ministério Público, do advogado dele, mas agora, se já há denúncia, é uma ação penal. Mas, com certeza, se dentro do curso dessa ação penal forem apontados novos crimes em relação a ele ou a outras pessoas, que há também outra notícia trágica de que essa menina também foi vítima do avô, ou teria sido vítima do avô e de uma outra pessoa, isso tudo, se efetivamente for apurado e for comprovado, ou pelo menos houver indícios de autoria e materialidade, será talvez um novo inquérito, que já não existe, e se esse inquérito concluir nesse sentido, também teremos outras ações. A ação penal iniciada contra esse cidadão, ela não vai receber outras pessoas. Novas ações penais serão iniciadas, tendo, infelizmente, a criança como vítima, né?
Ok, então, doutor Gustavo. Bom, o doutor Gustavo citou um assunto. Ontem a gente estava com muito cuidado para tratar desse assunto publicamente, mas ele, por uma série de contingências, acabou sendo trazido a público por outros veículos. Então, nós também agora vamos tratar desse assunto aqui. Ontem, quando a gente estava fazendo o programa, nós recebemos um vídeo, muitas pessoas já devem ter tido acesso a esse vídeo, em que aparece a pessoa que é acusada, o tio, e ele, na sua fala final, ele joga suspeitas a respeito do avô e do filho do avô da criança. Bom, eu tenho uma informação que saiu hoje no jornal O Globo. Bom, primeiro, antes disso, é necessário a gente dizer o seguinte, que exames serão feitos, o exame de DNA no feto vai ser feito para comprovar a culpa do tio, e eventualmente outros exames poderão ser feitos também para as investigações que estão sendo feitas pela polícia, estão sendo tocadas pela polícia. Mas hoje tem uma informação no Globo que eu acho que é bastante importante. O Globo está com uma repórter que tem uma ligação com um desses grupos, ela tem um trabalho com um desses grupos que prestam assistência para crianças que sofrem esse tipo de violência. E ela teve contato com a menina e ela relata o seguinte, que a menina foi informada, eu estou aqui reproduzindo uma reportagem do Rio Globo, que a menina foi informada ontem que o tio tinha sido preso, e a primeira reação da criança foi a seguinte, ela disse que então o vovô agora já pode sair de casa. A repórter afirma que a menina ficava quieta o tempo todo, não contava o que estava acontecendo com ela, entre outros motivos, porque a principal ameaça do tio seria que se ela falasse algo, ele mataria o avô. Mas, como disse o Dr. Gustavo, essas coisas todas agora vão ser investigadas e, possivelmente, se for o caso, se houver outras implicações, daí seria um outro processo. É isso, Dr. Gustavo?
É, com certeza, Cacá. Eu queria ressaltar uma coisa que me ocorreu também, foi o seguinte, a gente viu um verdadeiro exemplo de qualificação, de trabalho, que foram feitos, né? Pelo Ministério Público de São Mateus, pelo delegado, que se não me engano é o delegado Ícaro Ruggini, foi até entrevistado por vocês aí, pela Secretaria de Ação Social ou de Direitos Humanos do Espírito Santo, pelos médicos envolvidos, quer dizer, todo mundo fez isso antes mesmo disso ser divulgado, né? Porque às vezes as pessoas aproveitam a oportunidade de uma divulgação para se promover em relação a isso. Fizeram isso tudo, um trabalho de qualidade, sem a divulgação veio depois. E depois desse episódio lamentável também, dessa divulgação dessa criatura, né, que já está sendo alvo de pedido de prisão, que foi aquela senhora, né, que publicou o nome da criança. Mas o que mais estarrece, Cacau, que é se possível dizer, olha, tem uma coisa pior nessa história toda, né? Tem pior nessa história toda, além do estupro, além da gravidez, além da suspeita de que ela não era vítima só do tio. Além disso tudo, além do tio ter cometido o ato em liberdade provisória que o projeto de regime que preso já teve, é o fato que as estatísticas mostram que uma criança por hora no Brasil, Cacá. Uma criança por hora, é uma por dia no Espírito Santo, uma por hora no Brasil sofre esse tipo de violência. E isso significa que a gente não sabe do resto. Da pontinha desse iceberg que a gente tomou conhecimento, ou pelo menos desse fato, né? Que a gente tomou conhecimento e a gente toma há muito tempo. Mas esse fato que aconteceu essa semana, o que veio a público essa semana, é uma ponta minúscula de um grande problema social, de uma grande chaga social.
Foi isso que a gente abordou aqui, doutor Gustavo, uns números que, sinceramente, eu não tinha noção da amplitude desse tipo de crime. Eu vou até repetir, esses números, vocês vão me desculpar, os ouvintes, se eu estou sendo um pouco repetitivo. Mas é porque eles são realmente assustadores. Eu vou repetir dizendo o seguinte: no Brasil, são 6 internações diárias por aborto envolvendo meninas de 10 a 14 anos, grávidas após terem sido estupradas. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. O país registra, em média, 26 mil partos de mães com idades entre 10 e 14 anos por ano. Foram 32 mil abortos envolvendo crianças nessa faixa etária desde 2008. Os dados oficiais, por incrível que pareça, aliás, eu esqueci de dar o dado aqui do Estado, 300 estupros de crianças no Espírito Santo nesse ano. E esses dados, eles estão muito abaixo da realidade, porque um levantamento, um trabalho feito pelo Ministério da Justiça em 2013, mostrou que só 7,5% das vítimas, dos casos envolvendo essas vítimas, chegam até a polícia. É muito duro.
É um absurdo, né? É uma coisa em que a gente... E você lê que a criança, o desejo dela, quando ela foi a Recife, foi comer um hambúrguer.
É.
E a primeira vez que ela comeria um hambúrguer numa rede dessas de fast food e tal. Quer ver, que situação miserável que essas crianças vivem, né? A grande maioria dessas crianças vítimas desses estupros, a ponto de achar que um sonho da vida é comer um hambúrguer numa cadeia, numa rede de... Né, dessas aí, McDonald's, né, Burger King e tal. Que pobreza, né? Que pobreza que a gente vive, que situação de miséria que provoca isso tudo, ou que é fruto, ou que é consequência disso tudo, né? Isso é que estarrece mais, talvez mais, a mim me estarrece mais do que esse caso, desse isolado e triste caso dessa menina.
É isso aí, doutor Gustavo. Bom dia pro senhor.
Bom dia, Cacá, bom dia pro resto, pra grande família Pandini.